Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, falamos sobre livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. A cada semana um convidado diferente e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio do Iguatemi.
Para conversar com a gente hoje, estamos com uma jornalista especializada na cobertura de temas ligados aos direitos humanos, com passagens por vários canais de rádio e TV. É crítica literária e criadora do podcast Põe na Estante. Apresentadora do super escutado podcast Café da Manhã e mediadora do Clube de Leitura da Folha de São Paulo, além de colaboradora em outros veículos de comunicação. E assim como nós, uma apaixonada por literatura, assim, devoradora de livros. Bem-vinda, Gabriela Maier, muito feliz de ter você com a gente hoje. Eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui, que é a seguinte: como é que começou essa sua paixão pelos livros? É algo que te acompanha desde o início, desde a infância? Você cresceu numa casa rodeada de leitores? Conta um pouquinho pra gente.
Bom, gente, obrigada pelo convite, bem-vinda. Por me receberem, um prazer estar aqui com vocês. Eu amo falar de livros, uhum. Então é uma alegria mesmo. Eu sou uma leitora desde cedo, assim, eu me lembro da minha relação com os livros desde cedo, apesar de eu não ter crescido em uma casa cheia de livros. É curioso, eu estava pensando sobre isso recentemente, porque eu falei, puxa, de onde vem essa coisa com os livros, né? Porque na minha casa não tinha uma biblioteca, não tinha uma coisa assim, uhum. Muitos livros à vista e tal. E eu fiquei pensando que era uma coisa espontânea, mas hoje, lembrando, eu acho que não. A minha mãe é uma grande leitora. Tá. Eu acho que ela não lia tanto antes, porque, enfim, são três filhos, um trabalho e muitas coisas para fazer. Então, acho que o tempo para leitura era mais escasso. Mas eu me lembro dela lendo, eu me lembro dela com livros. E eu me lembrei especialmente de uma situação que foi... Teve uma época que a gente estava apertado de grana e minha mãe começou a... precisar vender coisas da casa, e ela foi escolhendo coisas, e uma das coisas que ela vendeu foi todos os livros dela. Nossa. Ela levou para sebos, então foi naquele momento que eu me dei conta que tinha livros na minha casa, só que eles não ficavam à vista, então os livros estavam lá, e hoje a minha mãe é uma grande frequentadora da minha biblioteca, então ela vai lá, ela fala, o que você indica? Eu seleciono 3, 4 livros, o que você está com vontade de ler, e indico para ela, ela leva, depois me traz, ela devolve todos os livros.
Muito bem.
E eu lia desde criança, eu me lembro de uma coleção, que era a coleção do Castor Simão. Era uma coleção de livros coloridos. Cada livro era sempre o Castor Simão como personagem principal. E cada livro tinha uma história, ele vivendo uma aventura, uma coisa assim. Eram livros de capa dura. E eu me lembro que eu levava esses livros para todos os lugares. E chegou uma hora até que, sabe quando o livro começa a soltar a capa dura, assim, começa a descosturar, porque eu levava os livros e eu usava muitos livros, então eu me lembro dessa relação com a leitura desde muito cedo, e depois fui aprofundando isso na escola, eu frequentava muito a biblioteca da escola, tinha uma bibliotecária, a Ivanete, ela era uma grande figura, assim, porque ela me indicava livros e ela me deixava cruzar algumas linhas, tipo, porque ele não é pra sua idade, mas acho que você vai gostar, sabe?
Então, você talvez era mais madura, assim, né?
Eu acho que até madura na leitura mesmo,
sim,
sabe?
Sim.
De conseguir compreender, né?
E assim, na adolescência, você seguiu, nunca largou, nunca teve uma fase de poucas leituras?
Acho que não, até porque a minha relação com os livros, ela passa um pouco também por experiências emocionais. Os livros, eles sempre foram uma espécie de refúgio para mim, então eu tava muito triste, eu lia, eu tava com muita raiva, eu lia, então os livros me acompanhavam em momentos importantes, assim, da minha vida. E na adolescência, talvez eu tenha tido ali, na pré-adolescência, um momento de menos leitura, mas logo eu tive um professor de literatura na escola, o professor Eduardo. Ele foi muito importante para mim. Ele foi muito importante para mim em várias coisas. Ele era uma pessoa que me estimulava muito a ler, e ele me estimulava a escrever. E ele falava, você tem que ler Clarice, você tem que ler Clarice. E aí, um dia ele me falou, você tem que ler Clarice porque você escreve coisas que parecem, claro, uma Clarice jovem, né? Mas eu escrevia aqueles fluxos, né, de consciência e tal. Mas não tinha a ver, depois eu reli, eu acho que ele tava só sendo tentando me estimular ali.
Mas conseguiu.
E conseguiu. E as leituras mesmo, ele fazia atividades com os livros que eram muito diferentes do que a gente experimentava em outros lugares. É, teve uma experiência que para mim foi muito marcante, que foi, a gente fez um julgamento da Capitu. Então, a gente leu o Dom Casmurro, e eu fui advogada da Capitu. E eu tinha que provar naquele julgamento que ela não traiu o Bentinho. E eu sou um pouco obsessiva, então eu li o livro assim, cada detalhe, assim, eu produzi as provas, sabe? Eu, tinha uma menina na minha sala, eu me lembro, que desenhava muito bem. E tem duas personagens no livro, a Capitu e uma outra personagem, que se parecem muito. E um dos elementos apontados para dizer que a Capitu traiu o Bentinho é que o filho dela, com o Bentinho em tese, parece muito o Escobar.
Sim.
Né? E aí eu desenhei, eu pedi pra menina desenhar a Capitu e a personagem. Falei, tá vendo? Elas são parecidas e elas não são parentes, isso acontece. Me lembro muito dessa experiência,
no
foi
final,
muito importante.
Qual foi o veredito?
No final, ela foi absolvida.
Ah, já,
quantos anos você tinha?
Eu tava no primeiro ano do ensino médio. É, 13, 14?
É.
Por aí.
Uns 15.
Você contou um pouquinho que você, seu professor estimulou a escrever, né? E o jornalismo? Quando que você... Foi por causa da escrita que você quis ir para o jornalismo? E você já se via escrevendo já desde nova? Você já imaginou escrever um livro também?
Eu escrevia muito quando eu era adolescente, e aí eu parei de escrever. Eu tive uma coisa assim, um pouco de... acho que a minha relação com a literatura passou um pouco por um lugar de sacralização. Então eu parei de escrever nos livros, eu parei de escrever eu mesma. É um pouco como um olhar de, tipo, não, a literatura é para eu ler. Não é para eu fazer mais nada com ela, eu não posso nem anotar no livro, porque vai desacralizar esse espaço. E isso foi um processo para mim, um processo até um pouco recente, em que eu voltei a escrever nos livros, marcar a página, dobrar, colocar post-it.
É muito boa essa liberdade.
E mudou bastante a minha relação com a leitura. Eu acho que, não sei se eu fui para o jornalismo por causa disso, talvez não. Claro, de alguma maneira, a minha relação com as palavras, está colocada, né, no meu trabalho também como jornalista, mas eu acho que a literatura, ela foi ocupando um outro espaço na minha vida por um bom tempo, até eu começar a trabalhar com a crítica literária mesmo. E na faculdade de jornalismo, eu tinha aula de literatura e eu tive um outro professor, o Wellington, que também foi muito importante para mim. Ele fez a gente ler livros clássicos que eu não tinha lido, livros que foram importantes para minha formação e para minha relação com as camadas de uma leitura, né? Com entender narradores, entender construção de personagem, entender outras coisas. Então, a faculdade de jornalismo acabou me aproximando mais da literatura, mas não sei se eu fui parar nela por causa da literatura.
E você já se imaginou fazendo letras?
Me imaginei fazendo mestrado, doutorado em literatura, penso especialmente em teoria literária e literatura comparada, que é uma área que hoje eu já estudo e pesquiso de forma independente, né, autônoma. Me vejo em algum momento fazendo,
escrever livros.
Ah, eu não respondi, né? Eu tô fugindo dessa pergunta.
A futura Clarice.
Não, de jeito nenhum. Eu não me vejo nesse momento escrevendo, assim. Eu não escrevo muito hoje. E eu acho que eu sou muito melhor leitora do que escritora. Não escrevo coisas...
Pode ser uma boa escritora também, né? Eu acho que é o problema, né? De quem gosta muito de ler, falar, como é que... Nunca vou chegar aos pés de quem eu leio,
acho,
né?
Acho que se compara, né? Ao que você lê.
Talvez, um pouco.
E você fala muito, até a gente estava conversando aqui antes de começar, quando você tinha o podcast que agora está pausado, o Põe na Estante, você escolhia por temas e também sempre ligado às suas escolhas à diversidade, né? Eu acho que você tem essa preocupação também de trazer diversidade nas suas leituras. Como é que você vê a presença, né, de autores, autoras negras... autores da comunidade LGBTQIA+, a presença das mulheres na leitura, você acha que isso está crescendo? Ou há algo ainda muito restrito a essa bolha que a gente vive de leitores, que é muito pequenininha, assim, comparado à dimensão do Brasil?
Eu talvez tenda a dizer que eu acho que hoje é um imperativo. As editoras estão preocupadas com isso, os leitores estão mais preocupados com isso, mas eu acho que ler no Brasil ainda é uma coisa bolhada. A gente teve uma pesquisa recente que mostrou que quase todos os brasileiros, acho que dá para dizer, não compraram livros no 84%. Último ano. 84%. É muita gente, né? É uma parte muito expressiva da população. Então, acho que conseguir leitores no Brasil ainda é uma dificuldade. Dentro da comunidade de leitores, eu acho que há um grande número de leitores que, com os quais a gente, eu acho que não fala muito, que são pessoas que leem de outras coisas, que leem livros religiosos, que leem livros de autoajuda, que leem livros que não leem ficção, que não leem romance, não leem poesia. Bolhando cada vez mais, né? Dentro desse núcleo que lê ficção, lê romance, lê poesia, que eu acho que é crescente, e que tem potencial para expandir, porque eu acho que muita gente não lê porque acha que não gosta de ler, mas nunca descobriu uma coisa que goste de ler.
Não sabe o que ler, né?
E eu acho que dentro desse grupo tem sido cada vez mais importante essa ideia, né, de bibliodiversidade, de você ler olhando também para quem você está lendo e quem é essa pessoa, que histórias ela pode contar por causa de quem ela é também. O que também traz sempre uma reflexão de a gente limitar as pessoas ao que elas são e não permitir que elas criem qualquer coisa. Então, a gente sempre não, mas eu acho que há uma expectativa constante em cima de alguns grupos que foram subrepresentados ao longo da história, mulheres, LGBTs, negros, indígenas, de sempre falar daquilo que eles são. Então, eu sou mulher, eu só posso escrever sobre ser mulher. Eu posso escrever sobre muitas coisas, eu também posso ler sobre muitas coisas. Enfim, então, acho que é algo que a gente está construindo ainda, como ler, e eu considero muito importante que haja mais à disposição opções para a gente ler, que esses autores e essas autoras estejam sendo publicados. E você falou do podcast, né? Eu sempre tive uma preocupação que era de não só escolher leituras diversas, mas escolher convidados diversos para falar dessas leituras. E não sem essa ideia, né? Eu me lembro, ficou na minha cabeça uma vez que fiz uma temporada sobre literatura japonesa e uma das convidadas, a Cíntia Martins, que é jornalista e uma grande leitora, falou no final do episódio: eu fiquei muito contente de você me chamar, eu, uma mulher negra, para falar de literatura japonesa e não para falar de um livro que um escritor negro. Então, acho que pensar nisso como uma coisa transversal mesmo, né? Que tá em todos os espaços da nossa vida.
Sim. E até só complementando, quando eu falo dessa importância da diversidade, eu sempre recebo assim: ah, mas na hora de escolher um livro, eu não vou prestar atenção na cor do autor, na orientação sexual, se é mulher ou homem, eu vou escolher o livro que eu quero. E aí, por consequência, né, isso vai ser coincidência se for mais homem. E aí eu te pergunto, né, como é que você responderia a uma pessoa dessa?
Eu acho que sim e não, né? Porque eu acho que o processo, ele começa ativamente. Quando eu decidi que eu leria mais mulheres, foi uma decisão. Eu falei, vou ler mais mulheres, porque entendo que até aqui eu li o que era considerado o cânone literário, que é masculino, sobretudo, e eu quero ler mais mulheres. E aí, foi um processo que deixou de ser uma decisão o tempo inteiro, porque simplesmente elas conversam muito mais comigo do que outros livros que eu tinha lido até ali. Então eu passei a escolhê-las naturalmente porque elas me interessam, porque eu quero saber o que elas têm a dizer. Então eu acho que há um momento em que sim, é uma escolha. Mas eu acho que depois não necessariamente é uma escolha. E eu acho que tem uma coisa que é, às vezes, quando a gente fala de grupos de alguma maneira subrepresentados, a gente tende a planificar as experiências. Então, dizer, primeiro, reduzir as pessoas àquele grupo e, segundo, tirar a complexidade delas. E eu acho que a literatura, ela é muito valiosa também porque ela devolve a complexidade das pessoas, né? Recentemente, a gente leu no Põe na Estante, para o Clube do Livro, que a gente tem encontros mensais, o livro da Camila Sousa Viada, que é uma escritora argentina, que chama O Parque das Irmãs Magníficas, o romance dela que está publicado no Brasil.
Eu já falei muito dele aqui.
Ele é ótimo. E teve uma pessoa no grupo que falou: ah, eu fiquei muito contente em determinado momento do livro, em que a personagem principal, que é também a narradora, fala da raiva que ela sente e de o que que essa raiva gera nela, as consequências dessa raiva. E eu senti isso muito como uma coisa muito importante, porque normalmente, quando a gente está falando de experiências de mulheres trans, de travestis, a gente tende a olhar e falar, não, mas elas são boazinhas, elas estão tentando se comunicar com a gente de um jeito bonzinho. E não, as pessoas têm raiva, todas as pessoas. E eu acho que essa complexificação de olhar que as pessoas têm o direito de ser más, nem todas as personagens mulheres têm direito de ser más, elas têm que ser boas, gentis, resignadas. Então, dar esse direito é uma coisa que aparece na literatura, mas tem que aparecer na nossa experiência a partir da literatura também, né? De olhar e ter o direito de achar um livro ruim, independentemente de quem escreveu.
De todo mundo ter gostado.
Exato, de tudo isso, isso. Acho que faz parte dessa complexificação de a gente deixar de planificar as experiências, colocar as pessoas como se elas não fossem em 3D, como se elas não fossem carregadas de sentidos ali que elas construíram ao longo da vida, sabe? E eu acho que é uma tendência que a gente faz muito, a gente pratica muito isso, essa planificação, né? Tanto que a gente generaliza, a gente fala as mulheres, os negros, os LGBTs. E assim, tem muitas mulheres, muitos negros, tem muitos. Então, né?
Sim, total.
Aproveitando que a gente tá falando disso, você escreveu uma coluna Quando Me Descobri Branca. E nela você conta que, abre aspas, ao ler Quando Me Descobri Negra, pensei pela primeira vez, pelo que tenho na memória, sobre a cor da minha pele. E nele você fala da importância de ler e estudar autoras negras, especificamente. Você pode contar um pouquinho pra gente disso? Porque eu li e achei muito legal o que você vai falando e às vezes a gente não pensa mesmo nisso, né? Tem coisas que você não para pensar.
Foi uma leitura muito importante para mim essa, que é a leitura de um livro da Bianca Santana, que é uma grande escritora, ela também é jornalista, Quando Me Descobri Negra. Era um livro publicado pela editora SESI e agora foi reeditado, publicado pela Fósforo. E ela fala sobre essa experiência de ser parda no Brasil, de você se descobrir negra porque você cresceu em espaços em que as pessoas diziam, ah, você é morena. E ela descobre que ela é negra e ela vai descobrindo isso. Não sempre de jeitos muito bons, porque ela passa a ter experiências de racismo e isso vai dando a ela pistas de que talvez ela não seja morena, talvez ela seja negra. Eu já ouvi a Bianca falar muitas vezes sobre isso e sobre outros temas que ela pesquisa e para mim foi uma leitura muito importante porque eu acho que uma das características da branquitude é que a gente impõe o poder se entendendo como norma. E desfazer essa norma é pensar o tempo todo sobre a cor da nossa pele. E a gente não faz isso. E eu não tinha pensado até ali. Porque eu era a norma. Ninguém nunca tinha me descrito na escola. Eu nunca fui a menina de pele branca, que tinha manchas na pele, cabelo cacheado, esvoraçado, que era alta e tudo mais. Eu era só o resto. Eu era alta, de cabelo cacheado e pronto. E enquanto isso, os poucos colegas negros que eu tive eram os meninos negros, as meninas negras, de pele ou retinta ou parda. E tem uma questão importante do colorismo que ela trata no livro, né? E para mim foi importante pensar sobre o que significava ser branca, que era uma coisa sobre a qual eu não pensava até ali. E foi importante porque quando você se descobre branca, você se descobre também uma pessoa opressora. Não porque você é, mas porque você representa um grupo que é. E eu acho que essa é uma grande dificuldade de viver em sociedade, porque muitas vezes a gente quer se refugiar no indivíduo. Que é, mas eu, Gabriela, nunca fiz isso, nunca pensei isso, nunca pratiquei isso, mas eu sou uma mulher branca e junto comigo tem uma série de significados que são indissociáveis de quem eu sou. E parte desses significados tem a ver com uma carga de opressão, sim. Então é difícil pensar sobre isso, eu acho, mas eu entendo que faz parte do processo de letramento racial que muitas vezes a gente entende como sendo algo das pessoas negras, e não é, né? Você se letrar racialmente é você aprender sobre quem você é, incluindo isso, né? Então, parar de usar como norma foi até um exercício que eu comecei a fazer de muitos eventos que eu faço hoje, tem uma ideia de autodescrição no início, por acessibilidade. Então, para as pessoas que não conseguem ver, você se descreve. E eu passei a sempre dizer, eu sou uma mulher branca, de pele morena, de cabelo assim, assim, assado e tal. E é uma coisa que você vê que não faz parte muito das descrições. As pessoas brancas não se descrevem como brancas, porque elas são a norma. Porque elas são a regra, né?
Sim. Mudando um pouquinho de assunto, há algum tempo você já está comandando o Café da Manhã, né? O podcast da Folha de São Paulo, que é um dos mais escutados sobre notícias. E eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem, para quem não conhece, escutem, porque vocês conseguem fazer um apanhado, assim, né, de informações atuais, e você sente que, né, ao acompanhar o podcast, você se mantém um pouco atualizado num mundo com tanta informação, uma avalanche de informação e estímulos. E eu quero te perguntar, como é que esse trabalho, né, como é que vocês fazem para filtrar, selecionar o que realmente é o mais relevante, nessa avalanche realmente, que às vezes de tanta notícia, informação, que às vezes a gente se vê perdido, né? Para onde ir, o que ler, porque não dá tempo de ler tudo, né? Como é que é esse trabalho?
É difícil. É difícil porque, de fato, o volume de informações é muito grande, né? Eu acho que tem alguns temas que são meio óbvios, que é tipo, a manchete do dia, não tem como falar de outra coisa. Em outros dias, não é tanto assim, né? Mas acho que tem uma coisa que é... A gente tá vivendo um momento um pouco mais... tranquilo, talvez seja uma palavra adequada, na política, e isso permite que o café volte a uma ideia inicial do podcast, que é falar sobre vários temas e não só sobre política. Em determinado momento, a política se impôs, não havia como falar tanto de outras coisas, porque havia sempre um incêndio ali acontecendo. E eu acho que, nesse momento, a gente tem conseguido misturar um pouco mais os critérios para escolher os temas, porque tem os temas óbvios, que não tem como fugir, mas a gente consegue também falar de outros temas que talvez sejam mais laterais no noticiário, mas que podem interessar as pessoas, inclusive porque a gente sabe pouco sobre aquilo. Então, como é que a gente consegue avançar naquele tema, fazer uma entrevista que aprofunde um pouco mais, né? Eu acho que essa ideia de você aprofundar um pouco mais uma discussão é sempre muito interessante, porque exatamente pelo volume de informações, no geral a gente só sabe as manchetes, né? Sabe a manchete, a linha fina ali,
de repente... A pessoa reproduz a manchete, mas não tem noção do que tem ali, no corpo do conteúdo.
Exato. E cada episódio é meio um convite para você parar por 20, 25, 30 minutos e entender sobre um tema um pouco mais. E aí, pelo menos aquele tema, você vai ter um pouco mais de propriedade para falar, para discutir.
Ainda nisso, a gente vive uma quantidade absurda de informação e desinformação, né? A quantidade de fake news. Daí, por isso, eu te pergunto, como e onde encontrar informação confiável? E como fazer essa checagem, né? Porque eu acho que as pessoas ficam também um pouco perdidas. E no fim, você, às vezes, elege um lugar para confiar, que a gente vê muito isso, né? E que, às vezes, não é uma fonte segura. Como fazer esse processo? Como saber o que confiar? Que tipo de informação realmente é verdadeira e confiável?
Eu acho que tem algo que é... O jornalismo profissional, ele está marcado por uma trajetória de... checagem, apuração, ninguém inventa uma informação, né, para publicar. E então você escolher um veículo de jornalismo profissional para confiar, eu acho que já é um bom primeiro passo. E aí tem grandes veículos, tem pequenos veículos, tem jornalismo profissional sendo feito de muitas formas no Brasil. Mas ter essa palavra junto, eu acho que muda tudo, né? Porque o jornalismo profissional, ele tem um comprometimento com um acerto. Ele pode até errar, mas aí ele vai dizer, erramos, isso aqui era na verdade isso, houve um erro aqui. Mas ele tem um comprometimento com acerto já de partida, e isso faz com que os erros também sejam menores, porque à medida em que eu tenho que acertar, eu vou me certificar, me cercar de uma maneira que me blinde ali, né? Então vou checar com mais fontes, vou apurar de uma maneira mais cuidadosa e tudo isso. Então acho que isso já é um bom ponto de partida. Agora, eu acho que tem uma coisa que é aprender a desconfiar, sobretudo, sabe? Eu falo isso muito na minha família, porque é uma família que compartilha muitas coisas pelo WhatsApp. Eu falo, gente, tem algumas coisas que são, obviamente, já são desconfiáveis. Então, você chega, você recebe uma notícia que tem erros de grafia, tem pontuações que o jornalismo não usa. O jornalismo não usa exclamação, pontos de exclamação. Isso não existe, tem a ver com você produzir sentimentos nas pessoas, e não é essa a ideia, sabe? Então, acho que já desconfie. De qualquer maneira, qualquer informação que tenha recebido pelo WhatsApp, eu sempre digo, checa, vê se... Joga no Google, vê se algum veículo tá falando sobre isso.
Tem um senso crítico também, né?
Exato.
O médico chinês, não sei o que, lançou a cura, que é um suco de casca de abacaxi. Põe no Google isso aí, você vai ver que alguém já... checou aquilo pra falar, é mentira, né? Tem aqueles sites que servem justamente pra checagem de fato.
É, eu ia dizer isso, que tem as agências de checagem hoje que fazem um trabalho relevante e que muitas vezes já checaram coisas que estão circulando muito. Então, elas se dedicam especialmente a essas coisas que estão circulando muito e são coisas de diferentes níveis de absurdo, porque há algumas que são críveis, mas há outras que são muito difíceis de acreditar, mas as pessoas acreditam.
E continuam acreditando, mesmo se você falar que não é.
Mas falta, eu acho, uma formação nisso, né? Eu acho que as pessoas não conhecem muito bem o que é o jornalismo, como se faz o jornalismo. Muitas pessoas, inclusive pessoas muito próximas a mim, eu sou jornalista, que conhecem o meu trabalho, elas têm dificuldade de diferenciar, por exemplo, uma reportagem de um artigo de opinião. Elas falam, eu li o seu artigo. E às vezes não é um artigo, é uma reportagem. Não tem opinião minha ali, é uma apuração que eu fiz. Ah, eu li a sua coluna, não é uma coluna. Então, acho que essa diferenciação, aprender a fazer essa diferenciação, também ajuda, né, na hora de a gente identificar como a gente vai entender uma informação que chega.
E eu acho que, principalmente pessoas mais velhas, que não tem muito a ideia de, assim, redes sociais, tecnologia, então recebe uma mensagem, tem um formatinho parecido com uma notícia, em um texto, uma mensagem de WhatsApp mesmo. A pessoa acha que aquilo é uma notícia, né? Porque não sabe o quão fácil é fazer aquilo.
Não. Ou se recebeu mais de uma vez, fala, com certeza, de duas pessoas diferentes, pronto, é fato, né? Porque tem duas pessoas já circulando essa informação.
Aí coloca os nomes, a fonte, não sei o que, a pessoa acredita. Ou seja, desconfiem dos tios do Zap. E aí eu queria te fazer uma pergunta que eu acho um tema bem interessante. Eu acho que legal que você transita entre meio que em dois meios, assim, quando a gente fala de literatura. Nesse meio mais jornalístico, do crítico literário, acadêmico um pouco, né? Ao mesmo tempo, você também tá nas redes sociais com um trabalho mais informal, né? De postar a sua resenha de uma forma informal, do seu podcast, que é independente. E eu percebo que, assim, ainda há... Já vem melhorando, mas há uma certa relutância desse meio mais conservador e tradicional de reconhecer o trabalho que os produtores de conteúdo literários vêm fazendo nas redes. E aí eu queria te perguntar, como é que você enxerga, primeiro, essa ascensão, né, de leitores falando sobre livros nas redes sociais e o quanto isso pode impactar o mercado editorial? E, ao mesmo tempo, se você sente... Essa visão mais negativa, né, com uma certa relutância de que seria inferior esse trabalho por parte desses veículos mais tradicionais, dessa classe mais intelectual que você também transita.
Sim, eu sinto uma relutância. Eu acho que tem a ver com duas coisas. Uma é um preconceito. E outra é uma diferenciação mesmo do trabalho. Porque, por exemplo, no trabalho jornalístico, a gente nunca pode fazer uma publicidade. Então, nunca tem uma relação comercial colocada ali. Isso é uma coisa que eu acho que muda entre esses mundos, né? Então, acho que tem um pouco a ver com isso, mas eu acho que tem a ver com um grande preconceito de quem é... E é um preconceito generalizado, eu acho, que é quem pode falar de literatura, como se a literatura fosse esse espaço restrito e quem pudesse falar de literatura fosse quem está nesse ambiente intelectualizado, que chega a quem? Essa é a minha pergunta, porque eu acho que a minha decisão, por exemplo, de ir para as redes sociais é... Eu gostaria muito que mais pessoas lessem e que mais pessoas se interessassem por livro. Quando eu estava na Band News FM, eu tinha uma coluna de literatura. E toda semana eu fazia uma coluna em áudio de 2 minutos, indicando um livro, resenhando ali um livro em áudio rapidamente para convidar as pessoas a conhecerem aquela leitura que era uma sugestão minha. E era muito impressionante a resposta das pessoas. De como chegava, de essa coisa que você falou no início, de as pessoas às vezes não sabem o que ler. Então elas...
Eu sinto muito isso.
Eu também acho muito.
Era muito impressionante, porque as pessoas queriam ler. Eu construí aquela resenha numa linguagem que eu considerava acessível, porque qualquer pessoa ia entender o que eu estava falando do que é aquela leitura e poderia se sentir convidada a ler. Tinha até um ouvinte que era engraçado. A coluna rodava toda sexta-feira. E às vezes acontecia de atrasar, porque tinha um noticiário que se impunha ali e tal. E ele ia ao shopping, que ele trabalhava perto de um shopping, pelo que eu entendo. E ele ia ao shopping todo dia. Quando abria porque tinha uma livraria e ele comprava ali. E ele esperava a coluna rodar para ir na livraria e comprar o livro daquela semana.
Então, se atrasava, ele já vinha cobrar.
Aí ele me mandava, nas redes, me mandava mensagem direta. Falava, você pode me adiantar o livro de hoje? Porque a coluna ainda não rodou e eu tô aqui na livraria. Era muito legal. Então, assim, chegar às pessoas, eu acho que faz muita diferença. O slogan do Põe na Estante é um convite à literatura. Uhum. Porque eu acho que a literatura, às vezes, vai parar nesses espaços elitizados e as pessoas sentem que não é para elas. Uhum. E eu acho interessante quando mais gente sente que a literatura é para elas. Ah, tem gente que fala, ah, mas é difícil. Até minha mãe, quando começou a frequentar minha biblioteca, ela falava, ah, mas não me indica uns livros difíceis que você lê.
Tem essa ideia do difícil, né?
Não é difícil. E aí, hoje, eu indico livros muito variados para ela. Alguns ela gosta, outros não. Mas, enfim, não tem essa ideia de que, esse livro não é para mim. O livro é para todo mundo, né? E eu tenho certeza que, ainda mais no ambiente que a gente está hoje, em que o acesso às redes sociais é muito massivo, que faz muita diferença ter pessoas ali indicando. Uhum. Eu não tenho dúvida que um livro que você indica, Pedro, vende mais. Uhum. Não tenho nenhuma dúvida.
Isso é um fato.
O Põe na Estante é modesto nas redes sociais. Ele é pequeno, mas você tem centenas de milhares de seguidores. Lógico que isso faz diferença. Eu acho que as pessoas buscam um pouco uma curadoria, um guia ali, né, de o que ler, quando ler. E até para saber, às vezes eu não vou ler naquele momento que a pessoa indica, mas ela, sei lá, eu já ouvi a pessoa que eu confio falando desse livro, que tem esse tema. E aí, mais para frente, esse tema vai me interessar, eu vou voltar ali, lembrei daquilo e vou resgatar aquela dica. Então, acho que faz, sim, muita diferença. Eu vejo hoje uma diluição um pouco das fronteiras, assim. Mas ainda um preconceito grande.
Uhum. Eu acho que isso que você falou, por exemplo, da publicidade, né? Porque eu sinto, assim, em momento algum, eu acho que o meu trabalho tenta se equiparar ou é o mesmo trabalho de um jornalista, um crítico literário, né? Eu tenho muita clareza disso. Então, eu não vejo como eles se concorrem entre si, né? Eu acho que eles se complementam, né? Então, não faz muito sentido nesse tipo, ele não pode falar de livro porque eu sou jornalista e eu posso. Mas
até
não tô querendo fazer o trabalho que ele faz.
A análise é diferente também, né?
É
uma análise não tão técnica, pessoal. Né? Exatamente, no seu caso, assim, é uma análise pessoal.
Totalmente.
Né?
Eu não sou crítico, eu não estudei literatura. É um leitor falando de livros. Então, por isso que às vezes eu não entendo a pessoa, você não...
Mas isso comunica, né, com as pessoas. Sim. Porque as pessoas também são leitoras que querem falar de livros. Então, comunica.
Mas eu sinto, sim, esse tipo de preconceito.
Continuando em polêmicas, né? Agora, você faz um papel de tentar aproximar o público da leitura através do podcast, né? Que agora tá pausado, mas que você traz convidados para vocês também refletirem, analisarem coisas e pensamentos, reflexões que vieram de algum livro, né? E vocês conversam sobre isso. E daí, qual é a sua opinião sobre livros mais, conhecidos como mais comerciais, né? Você acredita, as pessoas às vezes têm uma tendência meio que a separar, né? Uma literatura como se fosse mais alta e uma literatura mais baixa, que seriam os livros mais difíceis, às vezes os livros mais fáceis, mais comerciais.
Mais literários e menos literários.
Como que você vê isso?
Vale todo tipo de leitura para você?
Acho que sim, acho que vale todo tipo de leitura. Eu acho que toda leitura é uma porta de entrada para o que quer que seja. E às vezes as pessoas não gostam de um tipo de leitura, gostam de outro, e é bom que elas estejam lendo, né? Então eu vejo como... E assim, eu acho que talvez tenha exemplos em que isso seja mais claro. Mas eu acho curioso esse conceito de literatura comercial, uma coisa assim, porque... Como é que você define os livros que vendem muito? Que são de escritores renomados, premiados, mas vendem muito. O Itamar Vieira Júnior tem uma literatura comercial? Não tem literatura comercial, mas ele é o autor mais vendido.
Mas ele sofreu críticas, né? Bastante.
Por ser o autor mais vendido do Brasil, você acha?
Eu acho. Eu acho por ele ter conseguido furar a bolha. Eu acho. Que começaram a pegar mais pesado nele, assim. Teve várias polêmicas também, tem seus pontos, e lá dos dois lados. Mas, assim, eu sinto que tem uma... meio que esse mundo mais fechado, intelectual, não consegue ver a literatura atingindo muita gente. E a partir do momento que começa a atingir, começa a virar comercial, que foi o Itamar, a Carla Madeira.
Tudo é rio. Né?
Isabel Allende é uma que tem essa crítica. E... E como assim, você lê isso, isso não é tão mais literatura, sabe? Eu sinto, você não percebe?
Não, eu percebo, mas eu acho difícil dar esse nome.
Também acho.
Porque não é um livro comercial, não acho um livro comercial dele.
Se a gente for considerar o que o livro comercial é considerado até aqui, eu nunca não categorizaria Torto Arado como um livro comercial.
Você imaginaria
mas é
um livro de autoajuda,
algo assim, talvez.
Passos para ficar rico, milionário, né, fazer isso, aquilo...
Eu acho difícil chegar a esse conceito, sabe? Mas eu acho que você tem razão, porque eu acho que há muitos núcleos da literatura que, enfim, ainda que reclamem de alguma forma que os livros não vendem, que é difícil se viver de livros no Brasil, e é muito difícil mesmo,
sim,
né? É muito,
muito
difícil. Mas tem alguns núcleos que eu vejo que tem algum prazer em ficar bolhado, ser pouco lido, ser exclusivo de uma elite
intelectual, né?
Eu acho que talvez tenha. Eu acho que você tem razão nesse ponto. Talvez haja um incômodo quando vende muito.
Eu sinto.
E quando você fala de porta de entrada, eu concordo. Porque eu acho que tem muita gente que, às vezes, começa a ler um tipo específico de livro. Pode ser desde os mais vendidos ou o que seja. Mas que eu acho que, a partir de um momento, a pessoa começa a ampliar os horizontes também, né? Eu acho que você começando a ler, você começa a também despertar uma curiosidade de ler outras coisas depois de um tempo, né?
Exato. Eu acho isso. Você descobre que há coisas possíveis para você, que você lê e gosta, pode sentir prazer fazendo aquilo. Porque eu acho que também tem essa ideia de muitas vezes as pessoas acharem que não é possível ler e sentir prazer lendo, né? E é.
Como só ler não ficção, porque acho que tá aprendendo, que é uma coisa mais business, não sei, né? Uma coisa mais voltada para trabalho.
Minha formação.
Utilitarismo, no total. Eu queria te perguntar sobre o futuro do jornalismo, né? Diante dessas tecnologias, dessas formas de se comunicar, de acessar conteúdo. Agora, podcasts jornalísticos, né? Que fazem super sucesso. Você vê também, hoje em dia, os próprios jornalistas, meio que nas redes sociais, com um perfil mais pessoal também, né? Falando de notícias. Como é que você vê esse futuro do jornalismo e até dessa própria divulgação da literatura, assim, da crítica literária mais séria, mais tradicional? Você vê isso perdendo espaço? Como é que vai mudar a forma de se comunicar, notícias?
Não sei. Eu acho muito difícil responder essa pergunta, porque eu acho que todos nós, em alguma medida, ainda estamos tateando com coisas dessas novas formas de comunicação. Claro, eu acho que tem gente que domina como se comunicar ali, mas as consequências desse jeito de se comunicar, eu acho que elas não estão totalmente claras. E por isso que eu digo que, em alguma medida, a gente está tateando, porque eu acho que a gente ainda tem que entender algumas coisas. O difícil de entender é que tudo é muito mais rápido do que a nossa capacidade de compreensão, de reflexão, de elaboração. Então, eu não sei exatamente para onde as coisas vão caminhar. O que eu vejo que talvez dê para dizer é que eu acho que me parece um caminho sem volta o uso das redes sociais para chegar às pessoas, para se comunicar às pessoas. Ainda que hoje as redes sociais talvez estejam menos sociais, de fato, tenham outros objetivos colocados ali. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um canal para alcançar mais gente, para furar bolhas, inclusive. Eu vejo que isso, acho que é um caminho sem volta, assim. Eu acho que para o jornalismo, para a literatura, para o que quer que seja, não tem como... Quer dizer, até tem, mas tem um custo alto você escolher hoje viver sem ter essa rede, especialmente quem quer comunicar algo. Porque eu acho que se você usa a rede exclusivamente para fins pessoais, aí é uma escolha muito pessoal mesmo, você ter ou não ter uma rede social. Mas eu, por exemplo, meu trabalho está colocado ali. Não ter aquele canal tem um custo alto para mim, assim, de visibilidade, um custo
de
profissional.
De divulgação também, até do seu trabalho. Né?
Com certeza. Assim, eu não sou uma influencer, né? Eu não tenho milhões de seguidores nas redes, nada disso. Mas para mim é importante colocar ali, é quase uma vitrine. O que tem uma consequência também, né? Pensar que você está colocando ali a sua vida, ainda que seja a sua vida profissional, como uma vitrine, tem uma consequência.
Tem. E acho que também, ao mesmo tempo, tem uma consequência negativa das redes, porque ninguém mais tem paciência para ler coisas compridas, longas, textos longos. Então, uma reportagem, as pessoas não têm mais, né, em geral, as novas gerações não conseguem mais. Saiu até uma notícia que eu acho que os estudantes, o que eles conseguem ler são textos até 10 páginas, né? Você fala, meu Deus, como é que essa pessoa vai ler uma reportagem? É,
tudo tem que ser mais resumido, né?
Você fez uma reportagem que inclusive foi premiada. A pessoa vai ter, né, paciência pra ler. Isso é um problema grande.
É, e tem uma coisa da concentração, né? Eu sinto que muita gente fala comigo sobre isso. Ah, eu tenho dificuldade de me concentrar. Mas é que a nossa concentração tá muito fragmentada mesmo.
Nossa,
toda hora
socorro.
Chega uma notificação, a gente para olhar a notificação.
É um desespero. Eu tô totalmente enlouquecido.
Mas, eu acho que é um exercício também, né? Na hora de ler, por exemplo, quando eu quero me dedicar ali, eu fico longe. Ou eu coloco no não perturbe pra não ter notificação. Porque a notificação, ela dá um negócio, né? Você fica assim, mas eu não vou ver agora. É. E aí, se for muito importante... E no geral, não é, né?
Não.
No geral, não vai acontecer nada se você não olhar e olhar daqui 2 horas. É. Mas a gente tem esse imediatismo das respostas, da reação e tudo mais. É difícil, eu acho, você conseguir se concentrar hoje num ambiente em que a nossa atenção é tão fragmentada. Toda hora a gente para fazer alguma coisa, outra coisa. É. A gente tá fazendo uma coisa e para fazer outra coisa. É. E não só por causa das redes, porque, por exemplo, nos ambientes de trabalho, hoje são ambientes de trabalho muitas vezes precarizado, em que uma pessoa acumula várias funções. Então ela tá fazendo uma coisa, daqui a pouco ela vai ter que parar para fazer outra. É difícil, né, você não ter essa fragmentação em tudo que você faz, inclusive na leitura.
Já que o nome do podcast é Daria um Livro, a gente queria saber se você tem alguma história. Pode ser assim, é da sua infância, ao longo da sua formação profissional, na sua carreira, alguma história diferente, legal, alguma coisa que você poderia contar pra gente que daria um livro.
Deixa eu pensar. Não sei. Bom, não pode ser a resposta que eu daria pro Porchat, porque uma vez eu e amigos brincando e a gente pensou que se fosse no Porchat, que história você ia contar pro Porchat?
Já deixou uma
então
reservada.
Eu vou deixar essa reservada.
Tá. E o plano B? Qual é o plano B?
Não, acho que da minha vida pessoal, acho que nada muito interessante. Mas talvez uma cobertura que eu tenha feito, que foi a cobertura de Brumadinho. Eu cobri o crime da Vale lá e foi uma cobertura muito impactante, que mudou muita coisa para mim profissionalmente e pessoalmente, o jeito de olhar para as coisas e para as situações. Eu tenho certeza que essa cobertura daria um livro. Assim, eu cheguei a cogitar um livro sobre ela, acabei deixando de lado por outras questões. Mas essa cobertura certamente daria um livro.
Você foi logo depois, assim?
Eu fui no dia seguinte ao rompimento. Rompeu dia 25 de janeiro.
Então você acompanhou o resgate e
tudo. É isso. Rompeu dia 25 de janeiro, que foi uma sexta. Eu fui no sábado, dia 26. E depois eu voltei, depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 1 ano e meio, depois de 2 anos.
E conta pra gente, assim que você chegou lá, né, pós-rompimento, como é que era a situação?
Desoladora. Bom, eu conheci a região, a minha família materna é de Minas, né? A minha mãe é de uma cidadezinha chamada Carmópolis de Minas, é uma cidade pequena, indo de São Paulo a Belo Horizonte, 120 quilômetros mais ou menos antes de Belo Horizonte. E eu tenho primos e uma tia que mora em Belo Horizonte, que moram em Belo Horizonte, e a gente ia às vezes para essa região de Brumadinho, porque muita gente tem sítio lá. E um dos sítios, inclusive, que é o sítio do ex-namorado de uma prima minha, ficou embaixo da lama. Ele já tinha vendido a propriedade para Vale, a família dele já tinha vendido para Vale, que foi expandindo, comprando tudo ali, mas onde era o sítio? Embaixo da lama. Então, eu acho que teve também esse elemento um pouco de uma familiaridade chocante, assim, né? De ver o lugar de um jeito totalmente diferente. E a situação, né? Uma situação terrível, assim. Uma falta de dignidade imensa para as pessoas que estavam ali. Enfim, foi uma cobertura muito difícil de fazer, que me impactou muito, assim. Eu voltei e precisei de um tempo, porque a cabeça pesou.
Nossa. Agora vamos para uma parte que todo mundo adora, que são as indicações de livros. Eu sei que você deve ter muitas, então vai ser difícil te pedir muitas, mas assim, que vem na sua cabeça, livros que você leu recentemente, livros que te marcaram na sua vida, livros que você indica para todo mundo, conta aí, fala alguns pra gente, assim.
Livros que eu indico para todo mundo. Querida Combine, da Sayaka Murata, uma escritora japonesa. Eu amo esse livro, publicado pela editora Estação Liberdade, traduzido pela Rita Cole. Assim, é um livro maravilhoso, uma personagem maravilhosa. As Combines, eles descrevem no livro, são uma espécie de loja de conveniência, típicas do Japão. E essa personagem trabalha nessa loja, nesse lugar, e ela passa a se identificar tão profundamente com o lugar que ela, sujeito, passa a ser um pouco fundida com a loja. É bem legal. É um livro ótimo. É, Grande Sertão Veredas é um dos meus livros favoritos, do Guimarães Rosa. Eu indico para todo mundo, mas acho que essa é uma leitura difícil. Sim. Essa sim a gente pode dizer que é uma leitura difícil. Coisas que me ajudaram a lê-lo. Ler em voz alta. E ler em conjunto. É, eu já tinha lido algumas vezes, a gente fez recentemente uma leitura conjunta no Põe na Estante, lendo por etapas e
você
discutindo
conduziu?
Por etapas. É,
legal.
Foi muito legal. É, livros que eu indico para todo mundo. Teve um livro que era uma época que eu dava de presente para todo mundo, porque eu acho que ele é um livro muito bonito, muito delicado e muito fácil de ler.
Coringa.
Não. É, o livro
Coringa.
Isso. É A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbeiri, uma francesa, que eu acho um livro super delicado. A Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante, sou super ferranter. E eu indico para todo mundo. E talvez o livro que eu acabei de ler, que assim, eu achei certamente uma das minhas melhores leituras de 2023, que foi A Segunda Mãe, da Karen Weck, que é o livro de estreia dela, publicado pela Todavia, uma escritora brasileira.
Eu achei bem legal a premissa desse livro. Como é que é mesmo? No mundo em que não há distopia, né?
Em que não há homens.
É. E qual mais outra leitura foi tão boa esse ano?
Uma outra leitura muito boa esse ano, A Corneta, da Leonora Carrington, que foi traduzido pela Fabiane Secchis, publicado pela Alfaguara.
É.
Eu achei maravilhoso.
Várias pessoas não... Eu tava até desanimado, porque eu vi umas opiniões que não gostei. Que bom saber que você
Uma
gostou.
Das minhas melhores leituras, certamente. Assim, a gente sabe pouquíssimo da Leonora Carrington no Brasil. Ela tem só esse romance escrito, mas tem outros textos escritos. E a gente tem um outro livro dela publicado aqui, pela Sem Cabeças, que é... O Lá Embaixo, é um livro de não ficção que ela escreveu logo depois de sair de uma institucionalização. Ela foi internada, dada como doida e internada numa instituição psiquiátrica na Espanha franquista. E isso aconteceu no momento... Ela é uma pintora também.
Sim, a
e
capa
escritora.
Do livro é ela que fez, né?
É, surrealista.
É maravilhosa a capa do livro.
Exato. Ela é surrealista e a gente, quando a gente estuda o movimento surrealista, a gente não conhece nada sobre ela. A gente conhece um pouco sobre o Max Ernst, que foi companheiro dela e no momento em que ela é institucionalizada, ela estava atrás dele porque ele foi levado para um campo de concentração e ela começa a procurá-lo. E ela vai para a Espanha. E na Espanha ela é institucionalizada. E esse livro Lá Embaixo é um livro pequenininho, fininho, assim, e pequeno, em que ela conta sobre essa experiência, assim, de ter estado numa instituição psiquiátrica.
É
ótimo.
É?
Ótimo. Os dois são ótimos, mas o romance é muito legal, porque as personagens são... A protagonista, que é a Marion, não sei exatamente como pronunciar, mas assim, é uma personagem maravilhosa. É uma mulher velha que não escuta mais direito, e aí ela tem uma melhor amiga, que também é uma mulher velha maravilhosa, que dá pra ela uma corneta auditiva, por isso que o livro chama Corneta. E ela começa a ouvir, e isso muda tudo, porque... traz autonomia, traz... E ela descobre, por exemplo, que ela é um fardo na casa dela. Que o filho e a nora detestam que ela esteja ali e tal. E aí, no livro, ela é institucionalizada. Mas ela vai para uma instituição para velhos. E lá muitas coisas acontecem. É ótimo livro.
Quantos livros você lê esse ano? Você sabe?
Não sei.
Quanto por semana, assim, você lê um livro?
Não, um pouco mais.
É?
É, porque além dos livros que eu leio porque eu quero, eu escrevo muito sobre os livros, então preciso ler pro trabalho também, né? E pros clubes e tudo mais. Talvez uns dois por semana. Talvez eu tenha lido
você
esse ano.
Uns 100 esse ano.
Será que dá tudo isso? Eu acho.
Gente, nossa.
Essa média, se for dois.
Uau.
É, tem semana que um, tem semana que dois, depende um pouco da semana.
Ai, então,
que sonho.
Eu fico doido pra saber as dicas, né? Porque pessoa que lê, eu adoro pessoas que lêem muito porque tem muitas dicas.
A pilha só vai aumentando. É. Não é só com vocês, tá? Que estão assistindo a gente, é pra gente
Socorro.
Também.
Super.
Porque as pessoas comentam sempre: gente, mas toda vez a gente agora tem que comprar livro cada semana aqui pra acompanhar.
É muito difícil. Eu tenho uma lista, uma pilha, né? Que é uma parte na minha estante que. É o tag é prioridades.
É.
Então, eu vou colocando lá os que eu quero ler como prioridade. Acontece que vão chegando mais, aí vão entrando mais prioridades.
Eu sigo a Isa Vichy, do Lido Lendo, e ela fala... Ela, não lembro se ela fala ainda, mas lembro de uma época que ela colocava uma estantezinha que ela tinha, que ela chamava que era piriguetagem literária, que era os que ela queria ler. Ela falou, sou uma piriguete literária. Quero ler tudo isso.
Bom, e agora a gente vai entrar no ping-pong literário. A ideia é a gente fazer uma pergunta rápida, resposta rápida. Então, vou começar.
Difícil, respostas rápidas pra mim.
Não, pra maioria das pessoas é muito difícil mesmo.
Tá.
Uma personagem que você ama. Um personagem.
De Adorim.
Se você pudesse conversar com qualquer autor ou autor, vivo ou morto, quem seria?
Helena Ferrante.
Um livro que você gostaria de ter escrito.
Ai, que difícil. Não sei. Talvez esse da Karen Rueck, A Segunda Mãe.
Uma grande inspiração na sua vida.
Pessoal, assim?
É.
Minha mãe, acho.
Você abandona uma leitura que não tá muito legal?
Depende. Se eu tô lendo porque eu preciso trabalhar em cima do livro, não. E se eu tô lendo porque é algo que eu entendo que eu preciso ler, porque é um livro importante pra minha formação, também não. Mas antes eu não abandonava nenhum, então já melhorei, porque quando eu tô lendo por fruição, assim, e não tô gostando, eu abandono.
Um bom filme ou série que assistiu recentemente?
Série The Bear, adorei, muito boa. E filme Close, também, nossa, coisa mais linda.
Nossa, socorro.
Chorei litros.
Também, socorro.
Uma comida que você ama?
Uma comida que lembra a minha avó. Purê de batata, carne moída e couve refogada.
Delícia. Um destino inesquecível.
Um destino inesquecível. Eu não sou muito viajada, assim. Eu acho que os meus destinos mais inesquecíveis são os que têm a ver com a minha família. Eu não tenho família aqui em São Paulo, que é onde eu moro. Então, são viagens que eu fiz para Minas, para conviver com a minha família materna, e pro Peru, para conviver com a minha família paterna, porque meu pai é peruano.
Ah, é? Peruano, seu pai é peruano, peruano?
É.
Que legal. Nossa, Peru é maravilhoso, eu amei quando fui.
E a comida?
A comida incrível.
Nossa, socorro.
Incrível.
Aqueles batatas, aqueles milhos.
Ai, ceviches. Grandes autores usaram pseudônimos, qual seria o seu?
Não faço a menor ideia. Pode pedir ajuda para os universitários, pular,
sim,
qualquer
coisa. Sim.
Não pula, sei, pula, não pula, sei. Pula, pula. Pulo.
Seu gênero literário preferido?
Romances. Eu tenho lido mais poesia agora. Eu não era uma grande leitora de poesia. Tenho lido mais.
Qual será a sua próxima leitura?
Minha próxima leitura... talvez seja Paradise, da Fernanda Melchor, que é uma escritora mexicana incrível. Ela é publicada no Brasil pela Mundaréu.
Bom, a gente também sempre dá de
temos
presente,
mais uma sugestão.
Um livrinho para o convidado.
Obrigada,
vamos
que
ver
chique.
Se você já... E assim, para você é difícil, porque você deve receber tudo, já leu tudo. Então a gente tentou pegar o que acabou de sair do forno, assim.
Obrigada.
Vamos ver. Então eu também não li. Mas eu já li um dessa autora.
Ai, não queria ter rasgado. Que chique ganhar livro de presente.
Não conhece?
Não li, não conheço.
E conhece a autora?
Não.
Então vamos lá, vou mostrar pro pessoal aqui de casa. Deixa eu abrir aqui. Ai, acertei.
Arrasou.
Ó, o livro é Homens de Fortuna, da Nadifa Mohamed. Ela é uma autora da Somália e ela escreveu um livro que eu li e gostei bastante, publicado no Brasil, que chama O Pomar das Almas Perdidas, que é bem interessante, sobre a história da Somália, um conflito que teve lá. E agora lançou aqui no Brasil Homens de Fortuna, que foi finalista do Booker Prize, está sendo lançado pela Tordesilhas, e o tema é a história de um jovem marinheiro somali que é acusado de um crime que não cometeu. O assassinato brutal de Violet Volak, uma lojista de Tiger Bay. A princípio, Mahmoud acredita que é capaz de ignorar os dedos apontados em sua direção. Ele pode ser um apostador e um ladrãozinho, mas não é um assassino. É pai de 3 filhos, seguro de sua inocência e sua crença na justiça britânica. Mas à medida que o julgamento se aproxima, sua perspectiva de liberdade diminui. Agora, Mahmoud deve engendrar uma luta terrível por sua vida com todas as fichas contra ele. Uma investigação de má qualidade, um sistema de justiça desumano e o que fica mais evidente, um racismo generalizado e profundamente enraizado a cada passo. Sob a sombra do laço do carrasco, Mahmoud começa a perceber que mesmo a verdade pode não ser suficiente para salvá-lo. Um conto assombroso de uma justiça mal sucedida. Este livro oferece um olhar funesto sobre os cantos mais escuros de nossa humanidade.
Fiquei curiosa. Muito obrigada.
Adorei. Bom, deu certo. Bom, muito, muito obrigado por esse papo delicioso. Fiquei muito feliz que você veio. Eu gosto muito do seu trabalho, das suas dicas
de livros.
Acompanhem a Gabi no Põe na Estante, no Café da Manhã. E queria então fazer um agradecimento para você que ficou aqui até o final do programa. Também um agradecimento a toda a equipe Space House, On The Nose, assistência da Catarina Mattavelli. E nos vemos na próxima semana com mais um convidado muito especial.
Até semana que vem. Obrigada, Gabi.
Obrigada, foi um prazer enorme. Obrigada mesmo.